Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Salve Maria, meus irmãos. Voltamos com os nossos episódios católicos, né? Voltamos finalmente, depois aí de uma longa temporada, né? De episódios de opinião, né, tal. Eu sei que agora, depois dessa semana, você provavelmente deve estar ouvindo esse episódio, né, depois do episódio dos... qual nome, gente? Pronome neutro, né? Eu sei que agora, depois da semana, vem mais um episódio polêmico. Né? Enfim, hoje a gente vai continuar falando sobre as juventudes católicas, essas pessoas que nos inspiram a viver as virtudes heróicas, né? E hoje a gente vai falar sobre uma jovem quase contemporânea, né, de Carlo Acutis. A diferença é que ela faleceu um ano antes dele nascer. E a gente vai falar hoje sobre Chiara Luce Bandano, né? Tal, aquela meninazinha da Itália que eu acho que grande maioria dos católicos já devem conhecer. Eu sou Alex, você está no quadro Sapiente, do podcast Voz Solidária. Abraçarei no coração uma explosão de amor, uma explosão de amor. Uma explosão de amor. E bom, a gente vai falar da Chiara Luce, né? Tal, pra gente começar, a gente tem que contar um pouquinho da história dela. Né, de como foi um pouco dessa da vida dela, tudo mais, como que aconteceu dela ficar doente, né? Ou seja, a história dela é um pouco parecida com a do Carlo. A diferença é que ela faleceu uns 4 anos de diferença, né? O Carlo faleceu com 15 e ela faleceu com 19 e tal. E também, né, toda essa questão da doação dela, o que ela fez, e da mesma coisa que o Carlos fez, foi oferecer o seu sofrimento pela igreja. Tal. Chiara Luce nasceu em uma família simples, filha de pais católicos praticantes, chamados Maria Teresa e Ruggero Bandano. Filha única, depois de 11 anos de tentativas para ter um filho. Sua chegada é considerada uma graça de Nossa Senhora das Pedras. Foi educada aos ensinamentos de seus pais para se tornar uma cristã. Mas percebemos logo que não era apenas filha nossa. Era, antes de tudo, filha de Deus. E como tal, deveríamos educar respeitando a sua liberdade. Conta a mãe, Maria Teresa. Aos 9 anos, entrou como Gen, geração 9, no movimento dos Focolares. Viveu a sua espiritualidade e pouco a pouco envolveu os pais. Desde então, sua vida foi uma subida, tentando colocar Deus em primeiro lugar. Prosseguiu os estudos até o liceu clássico e ofereceu a Jesus suas dificuldades e sofrimentos. Ou seja, através do carisma dos Focolares, né, o carisma do movimento dos Focolares, ela passou a amar a Deus a cada dia mais e a colocar Deus em primeiro lugar, né? E desde então, né, já nesse começo a gente já vê que ela colocava, né, oferecia a Jesus suas dificuldades e sofrimentos. Ou seja, desde pequena ela tinha seus momentos de mortificação, né? Então, aos 13 anos, fazer parte das Gen 3 de Ligúria, e pela sua coerência de vida, por muitas vezes foi criticada pelos amigos e até mesmo pelos sacerdotes. Foi ridicularizada porque era uma Gen e ia à missa durante a semana. Participava com muita atenção da aula de religião e procurava amar todos os professores, até mesmo os mais difíceis. E era muito disponível a ajudar a todos. Por isso, as crianças chamavam-na de freira. Isso fez ela sofrer muito, mas na Mariápolis encontrou a resposta, nele, isto é, em Jesus abandonado. Ou seja, a gente vê aí, né, um exemplo muito grande que ainda com 13 anos, tinha que enfrentar professor Carrasco, não sei o que, tal. E ela vivia realmente a radicalidade do evangelho. Uma coisa que pra mim, né, que sou jovem, que tenho o quê, 14 anos, pra mim é muito difícil, entendeu? Tá, na minha vida corrida de estudante, podcaster e proto-escritor, né? Tal, na minha vida corrida é difícil eu pôr em prática as ações do evangelho. Mas por quê? Porque eu não quero, porque eu sou um lesado, porque eu sou um palera, mas eu não sirvo pra nada. Entendeu? Então, desde sempre ela quis amar a Deus nas coisas mais difíceis e fazer esse amor ser reconhecido, né? Tal, através do seja lá de qual for a matéria. Tal. Sei de gente que fica puta, porque não, tá, o professor tá dando aula hoje, eu não vou ouvir a aula dele porque ele é chato pra cacete e tal. Mas aí você vê, por exemplo, o que Kiara fazia, né? Ou seja, até mesmo os maus professores, até mesmo nas aulas ruins, ela oferecia todo aquele sofrimento por amor a Deus. Então, né, já fica logo aqui o exemplo. Aquelas horas que você tiver com raiva de uma pessoa, ou que tiver te acontecendo alguma coisa, feche os olhos, ou sei lá, olha pro céu e diz: é por ti, Jesus. É por ti que eu estou sofrendo. É por ti que eu estou padecendo essa coisa. Tá. Aos 17 anos, de repente, uma dor aguda no ombro esquerdo revelou nos exames e nas inúteis operações um osteosarcoma, que deu início a um calvário de 2 anos aproximadamente. Depois que ouviu o diagnóstico, Kiara não chorou nem se revoltou. Ficou imóvel e em silêncio. E depois de 25 minutos saiu de seus lábios o sim à vontade de Deus. E ela repetiu muitas vezes: se é o que queres, Jesus, é o que eu também quero. Ou seja, ali, no momento de ápice e sofrimento, Kiara soube encarar aquilo que acontecia e dizer: se é o que eu quero, Jesus, eu também quero. Vamos lá! Vamos bater de frente com isso. Se é o que queres pra mim, quero. Então, sei de muitas pessoas que, se fosse pra encarar uma doença, o menor que ela fosse, já ia com volta. Ah, Jesus, por que eu, né? Por que me abandonaste e tudo mais? Só que aí você viu a dela que encarou um câncer. Apenas com a simples frase: se é o que tu queres, Jesus, eu também quero. Então, ali começou, né, o seu calvário, tal, né, e eu ditei essa parte do roteiro como ao encontro do amado. Ou seja, aí começa a sua caminhada até o calvário, para que ela se encontre com a madre de sua alma, né, tal. Ela aí vai contar tudo mais. Inclusive, eu vou até dar uma procurada nos textos, né, de onde eu tirei os textos do roteiro. Vai estar aí na descrição, tal. Aliás, falando de descrição, eu queria falar um pouquinho depois, agora no episódio, né, tal. Depois que ela teve o diagnóstico do câncer, como eu disse, ela não chorou nem nada e tal, né? E ela não perdeu o sorriso luminoso que ela tinha, ou seja, ela não perdeu a felicidade, né? E foi assim enfrentar os tratamentos dolorosos e arrastava no mesmo amor. Ou seja, ela, ao enfrentar aqueles tratamentos, ela não perdia o sorriso, ela não perdia a felicidade, ela não perdia a docilidade que tinha. Ela não aceita receber morfina para não perder a lucidez. E ofereceu tudo pela igreja, pelos jovens, pelos ateus, pelo movimento e pelas missões. Permaneceu serena e forte. E repetia muitas vezes: não tenho mais nada, contudo, tenho meu coração. com ele, posso sempre amar. Ou seja, ela não tinha nada, ela não era mais saudável, tal. Ela não tinha, se não me engano, tem uma parte que conta, né, que ela ficou muito internada, tal. Mas ela ainda tinha aquele desejo de amar, ela ainda tinha aquele sentimento de amar a Deus pelos outros, amar a Deus através das outras pessoas. Em seu quarto, no hospital em Turim, ou em casa, qualquer lugar era lugar de encontro, de apostolado, de unidade, era sua igreja. Ou seja, em qualquer lugar que ela estivesse, ali era um lugar do seu apostolado, ali era o lugar, né, da sua missão. O coração de Kiara se encontrava um grande amor com um interminável oceano. Ou seja, aquela frase lá que eu falei, tal, não tenho mais nada, contudo tenho meu coração e com ele eu posso sempre amar, né, refletia nisso. O amor que se encontrava no coração dela era grande como o oceano. Ou seja, era algo muito imenso. Imagina, pô, a pessoa tá lá tendo que tá fazendo quimioterapia, tal, tá fazendo um puta tratamento pra conseguir uma cura, tal, né, uma mínima chance de cura, mas ela tá lá feliz, pô, como é que pode? Que é isso que a gente vai falar, né, tal. Os médicos olhavam pra ela e iam, pô, a menina tá sofrendo, a menina tá ali tomando os medicamentos fortes e tal, mas ela tá feliz. Como que pode isso, Brasil? Ou seja, você reconhece uma virtude heróica nela, né? Tal, de que ela mesmo estando naquele sofrimento, ela estava feliz. Por quê? Porque ela tinha Jesus. Ela tinha, né, Cristo em seu coração. Ela tinha um amado em seu coração, né? Também os médicos, até aqueles que não eram católicos praticantes, ficavam desconcertados com a paz que se sentia ao redor. E alguns até se aproximaram de Deus. Se sentiam atraídos como por um ímã. E ainda hoje se recordam dela. Falam sobre ela e a invocam. O médico que a acompanhava, cético, muito crítico em relação à igreja, fica cada vez mais profundamente tocado pelo seu testemunho de seus pais. Desde que conheci Kiara, alguma coisa mudou dentro de mim. Aqui existe coerência. Aqui, na minha opinião, todo o cristianismo se encaixa. Fora do comum, extraordinário, incrível, foram alguns dos adjetivos usados por esses médicos, que descrevem a sua serenidade e a sua fortaleza pela forma que Kiara enfrentou a doença mortal. É verdade, a sua atitude não era normal, que completamente sobrenatural, fruto da graça divina, da fé infinita e do heroísmo cheio de virtude. Ela fala do vestido de noiva, sobre seu funeral, como faria uma jovem que se prepara para o matrimônio. Dizia, eu não choro porque estou feliz. E dizia a mãe, quando quiser me encontrar, olhe para o céu, encontrará minha estrela. Então, ou seja, ela, né, como eu disse, tem essa questão do exemplo. E poxa, você pode ver qualquer pessoa que vai fazer um tratamento desse, acaba se lamuriando, tal, ah, por quê, tudo mais, né, eu não fiz nada pra sofrer tanto assim. Ou seja, qualquer pessoa vai acabar se lamentando de tudo aquilo que aconteceu, de tudo aquilo que tá acontecendo com ela. Mas Kiara, ela, ao enfrentar aquele sofrimento, ela enfrentava com alegria. Como eu disse, os médicos olhavam para aquele sofrimento dela e ficavam, pô, como que pode? Como é que acontece? E a menina tá lá sofrendo, né, todo dia, né, cada dia uma cruz, né, basicamente. Mas ela tá feliz. Ela tá tranquila. Não se encontrava em Kiara, então, uma tristeza, mas sim uma certeza que depois daquilo tudo, depois de tudo aquilo que ela passava, a sua certeza era o céu. Então, agora pulando uma parte do texto, né, se você quiser ler mais, tá aí na descrição, como eu disse. Pulando uma certa parte do texto, né, tal, vai falar também que ela ia pra missa todos os dias, né, aí, tal, falar também sobre a intimidade que ela tinha com a Kiara Lubick, né, tal, e, bom, Kiara se prepara para o encontro, né, ou seja, é o esposo que vem me encontrar e escolhe o vestido de noivo, as canções e as orações para a sua missa. O rito deverá ser uma festa onde ninguém deverá chorar. Ou seja, ela mesma preparou toda a questão de oração, de música, tudo da última missa dela, né? Da última missa pela qual ela ia ver. Tal. E recebendo pela última vez Jesus Eucarístico, aparece imersa nele e suplica que seja recitada a oração: Vinde Espírito Santo, mandai do céu um raio da tua luz. Né? Nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Né? Tal. Tem essa oração lindíssima, que é a oração do Veni Creator, se não me engano. O nome Lute, luz, foi dado por Kiara Lubick, com quem teve um imenso e filial relacionamento epistolar desde pequenina. Ou seja, aí a gente vê também que o nome, né, Kiara Lute, né, faz alusão a, se você traduzir, né, diretamente para o português, da clara luz. Ou seja, né, Kiara então seria essa luz que guiaria os jovens, né, tal, os jovens do novo milênio, por assim dizer, né? Ao Kiara, então, seria esta luz que guiaria os jovens a dedicarem mais e mais, né, a sua vida, os seus sofrimentos, as suas alegrias a Jesus. Né? Ou seja, ela vai colocar essa virtude heróica da Kiara de enfrentar esses sofrimentos. No dia 7 de outubro de 1990, na companhia de seus pais, aconteceu o momento do encontro com seu esposo. Ela faleceu no dia 7 de outubro, né, de 1990. E no funeral, estiveram presentes mais de 2 mil pessoas. Falava-se de paraíso, de alegria, de escolha radical. E na homilia, o bispo que presidia a missa de corpo presente disse: eis o fruto de uma família cristã, de uma comunidade de cristãos. Os que a conheceram sentem-se impulsionados a viver a radicalidade do Evangelho, uma santidade contagiosa. Ou seja, aqueles que conhecem a história de Kiara, né, até mesmo eu, há 2 anos atrás, né, jovem mancebo, quando conheci a história de Kiara, eu fiquei: caralho, isso é sério? Tipo, não, de verdade? Ou seja, a santidade que exala Kiara, a santidade que Kiara exala, né, no caso, contagia, faz com que nós queiramos ser santos, e santos súbitos, santos agora, né, santidade agora, literalmente, assim como o caso, né, do Carlo Acutis, ou seja, ele faz com que a gente queira ser santo agora. Nós devemos ser santos agora. E essa é a nossa última parte, né? Fala sobre o processo da beatificação da Kiara. Se sono santo súbito. Se ser santo, santo súbito. Se ser santo agora. A iniciativa do processo de beatificação deve-se ao bispo de Acre, Dom Livio Maritano, que conheceu Kiara Bandano pessoalmente. Eis a motivação. Pareceu-me que o seu testemunho foi significativo, sobretudo para os jovens. Precisamos de santidade nos dias de hoje. Temos que ajudar os jovens a encontrar uma orientação um objetivo, a ultrapassar a insegurança e a solidão. Os seus enigmas perante os insucessos, o sofrimento, a morte, todas as preocupações. O testemunho de fé e de fortaleza desta jovem é surpreendente. Impressiona, leva muitas pessoas a mudar de vida. Tem os testemunhos quase todos os dias. Ou seja, o exemplo que Kiara dava, como eu falei há momentos atrás, é um exemplo de santidade contagiosa. Tá, eu convido você que caiu nesse episódio aleatoriamente a conhecer a história de Kiara Lute. É, o que eu dei aqui foi um resumozinho rápido. Tá. E eu duvido que você conheça a história dela e que você não se sinta motivado a também viver este amor. Também viver a todo momento, viver e passar a vida. Seja nos momentos de sofrimento, de alegria. É como diz no casamento, né? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias da minha vida. Até que a morte me una mais e mais com o meu amado. Tal. Fica aqui a dica, né? Que você deve estar ouvindo, né? Você deve ter ouvido essa música de fundo, é doce Jesus ficar comigo, que tudo é bom junto de ti, né? Você deve ter ouvido essa música durante o episódio, ou está ouvindo ela agora, não sei, tal, né? Então, se você não está ouvindo, você procura, né, a música Doce Jesus, que é cantada pela irmã Kelly Patrícia, que no caso não é a irmã Kelly, é outra irmã do Instituto Hesed que canta, mas é esse mesmo sentido de todo momento entregar sofrimentos e alegrias, entregar a sua vida a Jesus, né? Tal. O processo durou quase 11 anos. A fase diocesana ficou entre 11 de junho de 1999 e 21 de agosto de 2000. E no Vaticano, entre 23 de agosto de 2000 até 8 de julho de 2008, quando a serva de Deus, com o reconhecimento das virtudes heróicas, foi declarada venerável. No dia 10 de dezembro de 2009, foi proclamado o decreto pontifício sobre milagre por intercessão de Kiara Bandano, a cura imprevista e inexplicável de um rapaz de Trieste, uma gravíssima forma de meningite aguda. Os médicos haviam dado apenas 48 horas de vida. A postura decidida da jovem alcançou um dos frutos mais importantes no sábado, dia 25 de setembro de 2010. Foi nesse mesmo dia que a igreja proclamou oficialmente essa italiana como beata, sendo a primeira integrante do movimento dos focolares a alcançar esse reconhecimento. A jovem era extremamente ativa no Gen, no movimento Nova Geração, né, geração nova, do setor juvenil do movimento. Participaram da cerimônia milhares de pessoas de mais de 40 países dos 5 continentes. Ou seja, né, ela acabou se tornando a primeira italiana, a primeira integrante do movimento dos focolares, a primeira focolarina a alcançar, né, pequena honra, né, ainda aos altares. Então, agora a gente vai para aquela parte de ser útil, deixar rastro, né? O legado da Kiara Bandano para a juventude, né? Tal. Assim como Carlos, ela passou por sofrimentos, mas estes ela soube oferecer ao seu amado. E esse é um dos exemplos claros de humildade e amabilidade a Deus. Ou seja, a todo momento ela esteve lá, como eu disse durante todo o episódio. Você já deve estar cansado de ouvir que ela ofereceu os sofrimentos a Deus. E ela não cansava de oferecer eles.
Então,
temos nos momentos de mais profundo sofrimento. E claro, sejamos almas enamoradas de Jesus. De desejarmos cada vez mais estar com Ele, até que a morte nos una plenamente. Ou seja, além dessa significância, né, desse lado que ela tinha de oferecer sempre seu sofrimento, né, de se mortificar-se, ela tinha também essa significância de alma enamorada de Deus. Por fim, ela pôs em prática o ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas, com o intuito de amar tudo e todos, como ensinou Jesus. Fazer o bem das almas e com isso ganhar a eternidade. Por fim, assim como o Carmo, Kiara nos mostra que também é possível viver a juventude, mas ao mesmo tempo viver a santidade. Ou seja, a todo momento, a igreja nos prova que é possível sim, né? Tá, pra você que tá ouvindo, é possível sim, meu amigo, é muito possível ver a santidade e a juventude ao mesmo tempo. Ou seja, né? O exemplo que fica nesse episódio é aquele momento de sofrimento, tá? Por mais pequeno que ele seja, entregue, lembre-se, é por ti, Jesus, que o Padre esqueceu. Pela Eucaristia, pelo coração de Jesus, que eu ofereço tais sofrimentos da minha alma. Ou seja, saiba doar-se a Deus cada vez mais inútil, mais relevante que você seja. Por mais insignificante que seja a sua dor, saiba doar esta dor, saiba dar este amor. Dar esta dor como mortificação por Deus e pela igreja. E agora lá vem de novo a música do Shalom, pela igreja, pelos jovens, pelos homens e por Deus. E é isso, essa significância, é esse sentido que a vida de Kiara dá à juventude. Como eu disse, é uma santidade contagia. Uma santidade que se espalha, né? Ela se espalha mais rápido do que gripe. Ela se espalha mais rápido que até mesmo o coronavírus, né? Tá, ou seja, que a gente possa seguir o exemplo da Kiara. De estar sempre nessa união, nessa comunhão com Deus. Amando a Deus nas coisas incomuns do dia a dia. E que nos sofrimentos nós saibamos, através do sofrimento, através de uma dor, através de um joelho ralado, né, de um xaboque do dedo que se perdeu, né, de arrancar o xaboque do dedo, que a gente saiba, até mesmo nisso, até mesmo, sei lá, de acordar tarde, tal, ter perdido a hora, ter se atrasado, que a gente saiba oferecer este momento ruim, essa hora ruim, que a gente saiba oferecer a Jesus. Eu já falei que a gente saiba muitas vezes, né? Bom, pra parar de encher o saco de vocês, né, terminando aqui o episódio, espero que vocês tenham gostado. Você pode conferir mais sobre a história dela aí, que eu deixei o link aí embaixo e tal, né? Ah, Alex, mas a história tá na Wikipédia e tudo mais, é confiável? Sim, é confiável, tá, meus amigos? Não tem problema. Agora que eu vi que o Google mudou tudo, né? Tá, enfim, saiba, né, como ver essas coisas aí e tudo mais. Tá aí na descrição. Outra coisa que eu queria falar também, né? Agora nós temos um servidor no Discord. Que é o servidor no Discord? O servidor do Discord é uma plataforma, é tipo um grupo de WhatsApp. Só que na verdade, né? A gente vai estar interagindo lá, tudo mais e tal. Você pode falar com a gente através do Discord. Você pode ter um contato mais direto com a gente e tal. E você pode sugerir temas pra gente gravar. Até mesmo se for o caso, né? Se você for uma pessoa bem preparada. A gente pode até gravar com você, né, no caso, se for um quadro opinativo, alguma coisa assim, tudo mais. E é isso, gente, eu espero que você tenha gostado. Mande aí o seu e-mail, sua sugestão, seu comentário, né, seu testemunho de vida, sua partilha, né? Como diria o pessoal do Shalom, a sua partilha, aí através do e-mail, né? O vozsolitaria.vs@gmail.com, né? E também pelo direct do Instagram, e agora também pelo nosso queridíssimo Discord, né? Você pode mandar também a sua opinião por lá e tudo mais. E aí a gente vai ficando por aqui. Um abraço, até mais e tchau!